Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter. Uninter Entrevista.
Olá, pessoal. Ouvintes de todo o Brasil, estamos aqui no estúdio da Rádio Uninter. Eu sou o Jefferson Ferro, estou aqui acompanhado pelo José Carlos Fernandes. E hoje, dia 29 de outubro, vamos fazer uma conversa sobre, né, essa data que é o Dia do Livro no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre livro, sobre leitura, sobre escrita. Né? O Zé Carlos, que, deixa eu apresentar um pouquinho ele aqui, conhecido, né, como Zé Carlos, é jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, foi repórter e editor da Gazeta do Povo por 27 anos. É um grande escritor, um grande jornalista paranaense, que nós temos a honra de receber aqui hoje. Tudo bem, José?
Tudo bem, prazer estar com vocês.
E, Zé, eu estava dando uma olhada aqui no nosso calendário de livros, né? E eu vi que a gente tem vários dias relacionados a livro, a literatura no Brasil. Tem o Dia do Livro Didático, tem o Dia do Nacional do Livro Infantil, o Dia Nacional da Leitura, o Dia do Vendedor de Livros e hoje o Dia do Livro. Então são pelo menos 5 só dos nacionais, né?
Um bom balaio de comemoração, né?
A gente comemora muito o livro. E, no entanto, tem ainda o Dia do Leitor, né? Pulei esse. E, no entanto, a gente tem, assim, uma espécie de saúva aí da cultura, que é o fato de que a gente não lê, que o brasileiro não é leitor, né? Os dados divergem muito, né? Variam muito de acordo com o tipo de pesquisa que se faz, mas disse que aí que o brasileiro lê pouco, que esse pouco seria em torno de 2,5, 3 livros por ano, né? Per capita, que apenas metade da nossa população é considerada leitora, e que cerca de um terço nunca comprou um livro na vida. Como é que você vê esse cenário aqui? Você que é um homem que vive da palavra, vive da escrita, né? Há tanto tempo.
Bom, digamos que as estatísticas sobre leitura, tal, elas formam uma régua importante, assim. Não, ela não é importantíssima, mas ela é importante para você traçar alguns padrões de mercado, de inclusão cultural, uma série de coisas, né? Elas são indicativos que no Brasil já são feitos de uma maneira mais profissional, mais estatística, desde do início dos anos 2000, mas que são bastante anteriores. E vem aí a reboque esse discurso: o brasileiro não lê, o brasileiro lê pouco, que digamos que seria uma meia-verdade. Não sei se a gente pode usar esse termo, no seguinte de que, sim, nós temos um problema de inclusão nos processos de leitura, de equipamentos de leitura, né? Então, dos 6.500 municípios brasileiros, a gente parece que tem 3.300 você tem bibliotecas públicas. Se você levar em conta que as cidades grandes, uma cidade como Curitiba, você põe aí os Faróis do Saber, papapá,
um monte, né?
Já você... uma estatística antiga que eu fiz, só Curitiba dava quase uma centena de chamadas de bibliotecas públicas. Então, você vai deduzindo isso nessa conta dos 6.500, menos 3.300, para a gente ver como que a dificuldade de equipamentos de acesso à leitura são muito grandes.
Então, na prática, mais da metade aí das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros, não tem biblioteca.
Às vezes ela tem uma biblioteca pública que é um arquivo morto do município e tudo mais. Bom, mas o que a gente precisa, talvez, de lançar um olhar um pouquinho mais crítico, tal, sobre essas estatísticas? Às vezes ela vem reafirmar uma ideia muito negativa sobre o Brasil. Né? E eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Quer dizer, você pegar um critério francês de 7 livros per capita e aplicar num país como o Brasil. Geralmente essas transferências, essas comparações, né? Ou mesmo com os Estados Unidos, né? que é um país de muitos leitores. Mas você tem acesso a livro no supermercado, numa promoção na embalagem do sabão em pó. Né? Quer dizer, eles têm uma outra dinâmica. O mercado editorial deles tem uma outra dinâmica. Então, assim, o que eu queria dizer é que é ruim olhar essas estatísticas sem pensar qual é a realidade da formação cultural no Brasil e quais são as potencialidades dentro dessa realidade. Entendeu? Senão a gente vai viver eternamente nos massacrando.
Sim.
E uma segunda questão é que levar em conta a internet. Né? A internet também mudou esse cenário, mudou esse cálculo. Né?
É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, faz sentido você, tudo bem, nós estamos hoje aqui falando do livro, porque estamos, né, no Dia Nacional do Livro, mas faz sentido você ligar tão fortemente a questão da leitura com o formato livro, né?
Exatamente. É, a última retraso da leitura no Brasil, que é de 2016, que é talvez a pesquisa, embora ela é uma pesquisa mercadológica, né, ela está muito voltada... É o mercado livreiro que mantém essa revista, ele tem... essa pesquisa, e ele tem interesse em saber o que, que ele pode vender mais ou menos, e por aí vai. Não, ela não é uma pesquisa acadêmica, no sentido da sociologia da leitura, né? A sociologia da cultura, que seria mais, mais interessante, né, do que pura e simplesmente esse cálculo mercadológico. Mas essa pesquisa, que é um instrumento que a gente tem, ela vai apontar, por exemplo, a leitura fragmentada, né? As pessoas estão lendo, inclusive, mais do que elas liam, muito mais. Gente que não lia há muito tempo volta a ler, mas ela vai ler de novo dentro de processos de compartimentados, a leitura que é indicada. É uma não a leitura de um livro inteiro. Então, digamos que, como ler é uma prática, a gente tem um grande desafio em não privar as pessoas desse direito à cultura que elas têm, que é de desenvolver práticas de leitura para que ela possa lidar com mais personagens, com pensamentos complexos, com diferentes gêneros de leitura. Isso continua sendo um desafio que, infelizmente, no Brasil está todo jogado nas costas da escola, né? A escola é que tem que dar conta do problema da leitura. E é esse um dos problemas típicos do Brasil, eu diria, né?
Sim. Então, a gente pode entender também que... o livro é um formato, né? Uma tecnologia, por assim dizer. E que está em xeque, né? Que está passando por uma transformação. Será que ele vai deixar de existir? Bom, enfim, enquanto o formato físico, né, ele já se vaporizou aí no mundo da web, né? A gente já lê por página, e às vezes com os livros virtuais você nem tem mais a ideia de página, né? Eu tenho o hábito de ler no Kindle, né, alguns livros digitais, e ele não tem uma formatação de página. Você muda o tamanho da letra, você muda completamente a estrutura da página ali. Então, o livro, ele se fragmentou enquanto objeto, né, nesse mundo virtual. Se a gente não vai pensar, então, a leitura a partir do objeto livro, e você fez uma pesquisa interessante no seu doutorado, né, que você pensou essa relação do leitor com a cidade, né? Quais são os outros caminhos para a gente pensar, então, a leitura como uma prática intelectual, uma prática social também?
Bom, eu acho que, pegando uma parte da tua fala antes de chegar aí na tua pergunta, às vezes muitas pessoas não consideram, né, ou não sabem tal, que o leitor e a leitura formam um campo de estudos, né? Então, esse campo de estudos tem um conhecimento bem sedimentado sobre as práticas da leitura, tem boas investigações que, curiosamente, no meio do desespero do impacto digital, nem o mercado livreiro, nem o mercado de imprensa, jornalístico, recorre muito a essas informações no momento que faz os seus planejamentos. Até porque as respostas que as pesquisas de leitura dão, elas não são de curto prazo, né, no mundo imediatista. Elas são de médio e de longo prazo, né? Então, eu acho que isso é um dado para se considerar. E emerge desse mundo que um leitor como você, Jeff, que é um leitor qualificado, você vai ler no Kindle, mas você não vai deixar de ler em outras plataformas, em outros suportes. Né? Quer dizer, o leitor, em geral, ele é um leitor multifacetado. Quem é leitor, ele...
Ele tem uma formação de leitor.
Ele tem uma formação de leitor. Então, ele vai, inclusive, encontrar em outros suportes. Né? Então, essa história do eu só leio na internet, ou a internet vai suplantar os outros meios, ela parece um pouco falsa, até porque existe, assim, falando até meio poeticamente, tem um texto do Eco e do Jean-Claude Carrière, né, daquele roteirista de cinema, que eles dizem que não existe melhor invenção, né? Eles comparam o livro, o nome do livro em que está esse texto é Não Contem Como o Fim dos Livros, né? Assinado pelos dois autores, e eles dizem que, assim como a colher, nenhuma casa sobrevive sem uma colher. A colher você pode raspar algo que caiu no chão, você pode abrir uma lata, você pode comer na falta do garfo e faca, você pode tomar remédio, que não existe instrumento mais perfeito. Design mais perfeito do que uma colher. E ele diz, a mesma coisa é o livro, né? O livro é assim, ele é de altíssima durabilidade, ele tem...
Não precisa de energia.
Não precisa de energia. Você tem no processo cultural mesmo da leitura, o engajamento teu com a leitura é maior, porque você vai e volta e tal. Mas é lógico, aqui quem está falando é uma pessoa analógica, e As pesquisas também apontam que já existem os millennials, por exemplo, que já nasceram...
Tablet na mão.
No tablet na mão, que já tem toda uma relação, que eles vão desenvolver capacidades do chamado engajamento na leitura ou da memorização, né, da fixação nos meios digitais. Né? Mas digamos que para boa parte da população ainda... A memorização e o engajamento que eu digo é quando eu entro mesmo no espírito do texto, né? Quando eu começo a conversar com o texto, fazer perguntas para o texto, ele é maior, a pesquisa séria sobre isso,
no papel.
Né? O papel tem uma outra relação, uma relação de fisicalidade que tende a trazer mais benefícios ou proveito no processo da leitura, né? Então, de modo que, por enquanto, a gente, como tudo que é ligado à esfera digital dura pouco, né? As verdades viram líquido, né? Ainda se acredita na convivência dos vários meios e de uma certa vantagem do livro ainda em determinados tipos de leitura sobre o suporte digital, né?
Eu lembro quando os livros digitais começaram a bombar mesmo, acho que foi lá no final de 2010, 2011, né? Havia algumas previsões apocalípticas aí com relação ao papel, né? Não, o papel vai acabar, o livro... Eu lembro de ter visto alguns artigos na imprensa internacional, afirmando categoricamente, não, o livro de papel está com os dias contados, né? Não tem mais porquê, né? O Kindle resolve todos os problemas. E a gente viu que essa curva, realmente houve uma curva de crescimento bastante acelerada do consumo de livros digitais, mas depois essa curva se inverteu. E se não me engano, foi 2018 ou 2017, foi o primeiro ano em que houve, de fato, a inversão da curva, no sentido de que vendeu-se mais livros em papel do que digitais no mercado norte-americano. Depois de muito tempo, né? Porque, se não me engano, desde 2010, 2011, a venda dos digitais superava dos físicos, né? E aí, recentemente, aconteceu essa inversão. Então, os livros de papel voltaram a vender mais. E eu fui professor de idioma durante muito tempo, então sempre no ensino de idioma a gente sempre tem um papel muito importante do livro didático, né? O livro didático, ele é fundamental para o aluno estudar um idioma, porque não só porque ele traz o input que o aluno vai conseguir interagir, mas também porque ele é consumível, né? O aluno escreve e tal, faz as atividades. E eu lembro que também, mais ou menos por essa época, né, na época do boom do digital, eu fui num congresso internacional e conversei com as grandes editoras, com Oxford, com Cambridge, né? Mas escuta, né, vocês estão lançando plataformas digitais, então o livro e papel vai acabar, né? A gente, os alunos, ano que vem, daqui 2 anos, vão estar só com um tabletzinho na sala. E no ponto de vista desses pesquisadores, né, do pessoal que trabalha com as editoras, eles nunca disseram, nunca nem passaram por essa ideia. Eu falei, não, o livro em papel vai continuar. A gente tem nenhuma perspectiva de sumir com o livro em papel para o ensino de língua inglesa, né? Então, a gente percebe como... E aí começa a ficar mais claro como realmente o tipo de interface, ele é tão especial, né? Ele tem uma lógica própria ali que influencia nos processos de leitura, de cognição, que realmente a tela não substitui, né?
O audiolivro, né, ele está num crescimento. Eu não tenho os dados de cabeça, mas ele já aparece na pesquisa de 2016 como não digo um fenômeno, porque ele também teve essa curva que você falou. Ele apareceu como uma novidade. Eu tenho, assim, recolhido, porque é muito pragmático, né, os estudos de leitura, no sentido de que você tem que escutar o que o leitor diz.
Sim.
Né? Ele tem uma certa suspeita quando é feito no sentido de uma pesquisa muito objetiva, porque as pessoas tendem a maquiar os dados, porque é muito assim, vexatório você dizer não li ou não leio, sim, ou não gosto de ler, ou qualquer coisa do tipo.
As,
né,
pessoas respondem conforme expectativa, né?
Não, ainda mais em relação cultural, ela se sente julgada, né, pela questão da leitura. Mas no caso do audiolivro, muitos leitores, inclusive, digamos, pessoas que têm práticas de leitura assim, sedimentadas, elas, quando eu digo prática de leitura, é pessoa que arruma tempo para ler. Porque a gente diz, aquela história, eu não leio porque não dá tempo, é um senso comum. né? Porque ah, eu deixo para ler de noite na cama. E papá. Bom, é lógico que você não vai ler de noite na cama, a não ser que o livro seja muito interessante e tire o sono, que é o melhor livro mesmo, é esse. Mas, em geral, as pessoas vão dizer que o livro não... Como ela pensa como hábito, né? Ela joga num limbo de que aquilo é secundário. Quando ela é uma prática, é que nem na academia. Aí eu arrumo o tempo aí. Se você quer ir, você vai às 6 da manhã. Né? Eu quero, o que eu quero muito, eu faço. Então, esses que têm práticas de leitura negavam muito o audiolivro. Mas eu já ouvi, por exemplo, de bons e grandes leitores dizendo, olha, eu me rendi, porque daí o trânsito.
Uhum, eu tô no trânsito.
Então, a dinâmica da cidade grande, né, do esgotamento do tempo, do próprio estresse digital, né, que o mundo digital ele pulverizou responsabilidades que você tem que dar conta, e é só isso, é só aquilo, é só mandar tal coisa, é só salvar tal coisa, é só ir lá e pôr na nuvem, é só baixar da nuvem. Esse é só, ele te consome um tempo enorme e as pessoas estão, muitas pessoas estão adotando o audiolivro. Como outro fenômeno que eu acho que a gente já pode ver associado, que é o podcast.
Sim.
Né? Que esse só cresce, né? Virou uma febre. E ele é uma forma de leitura, porque ele, em geral, traz um atrito, uma tensão em relação a algum assunto do momento. Quer dizer, ele entretém, diverte, ele lembra o rádio, ele lembra a literatura oral, que é essa grande marca da vida brasileira, a oralização. Eu posso ler, mas eu posso ouvir também alguém me contando o que leu e o que pensa. E isso é uma marca nossa. Isso não tem que comparar com a França, com a Dinamarca, com nenhum lugar. Porque nós temos uma tradição de leitura que é ibérica. E a tradição ibérica lida super bem com a história do... A gente estava ali fora falando do cloro, do livro, e nenhum brasileiro tem problema de dizer, ah, cloro, aquele livro papapá, que conta que o cara morto conta a sua história, né? A gente lida super bem com isso, é da nossa marca. Então, todos esses meios são gravados, eles estão encontrando nichos muito fortes no mercado brasileiro, digamos, e isso demonstra o desejo da leitura. Eu acho que é isso que é importante a gente considerar, o desejo de leitura permanece.
Então, né? Você diria que a gente tem uma prática de leitura que ela é mais social, mais aberta, menos privada, menos individual do que, por exemplo, dos anglófonos?
Existe essa tradição de lidar bem com isso, com o que vem oral. O Antônio Cândido, né, já falava do homem com o radinho de pilha, né, aquela imagem do brasileiro com o radinho de pilha no ouvido. Então, nós temos que duas questões aí, Jefferson. Uma é a leitura escolarizada no Brasil, que, já que a escola é a que tem que cuidar da leitura, o que é uma coisa que não devia ter toda essa responsabilidade sobre a escola, porque é lógico que a escola lê de maneira canônica, ela leu, esses livros são importantes.
Como obrigação.
Como obrigação, como você tem que conhecer. Ela tem o problema hoje da pressão dos pais sobre a escola, quer dizer, a censura de livros no Brasil... ela é muito anterior a esse momento que a gente vive agora. Você encontra informações a respeito disso no início dos anos 2000, no final dos anos 90, nos anos 80, direto atritos da escola, quando a leitura literária não é uma leitura que ensine alguma coisa. Entendeu? Então, não se lê poesia na escola quase mais. Não se lê um livro inteiro. Só um parênteses, né? A versão paranaense da Retratos da Leitura no Brasil fizeram um módulo da pesquisa só no Paraná. Naquela ocasião, 3% dos paranaenses sabiam quem era Dalton Trevisan e 9% sabiam quem era Paulo Leminski. Eu tenho a impressão que Paulo Leminski aumentou depois aquele fenômeno do Toda a Poesia. Mas o que que significa?
Que foi um livro vendido até em mercado.
Até em mercado, mas veja só. O que que aconteceu ali? São dois autores que não são lidos na escola. O Dalton, porque ele vai ter um conteúdo em algum momento erótico, e o Leminski, porque é poesia, e a poesia exige outra dinâmica escolar. Né? Eu fiz o test drive de novo, perguntando para os leitores, para os professores, eles diziam, quero ver você fazer declamação de poesia numa sala com 60 alunos gritando com uma telha de eternite, esquentando o miolo de todo mundo. Essa é a resposta. Então, vai se ler mais crônica na escola. Bom, em resumo, a escola tem um papel importantíssimo na formação do leitor brasileiro, mas ela forma um leitor, esse sim, que lê em casa estudando. Dizem que a ausência da figura pública do leitor no Brasil, a gente vê pouca gente lendo em público, na praça, no ônibus, você proporcionalmente é pequeno esse número, porque a leitura é visto como estudo, e estudo você faz aonde? Em casa, né? Quando acaba a escola, eu abandono a leitura, e isso vale inclusive para os 13% que chegam no curso superior. Muitos deles relatam também em outros estudos que vão voltar a ser leitores aos 30 anos. Por quê? Por causa da empresa, do mundo corporativo. O mundo corporativo tem exigido, não talvez a leitura literária, mas a leitura para você se manter no mundo corporativo. Então ele volta a ser leitor.
Até como um processo de aceitação ali, exato, de você dominar um certo jargão.
Exatamente, mas você tem que ver, a gente tem que ver que a leitura escolarizada, que ela leva a leitura para a esfera privada, né? Enquanto que a leitura por desejo, por prazer, por alegria, por curiosidade, ela é uma leitura que não cabe totalmente dentro da esfera da escola. Ainda que a escola tenha se modernizado muito nesse sentido. Você vai nas escolas hoje, você vê a sala de leitura com puffs, com almofadas, grandes experiências de leitura que é com um autor contemporâneo, nada contra José de Alencar, longe de mim, quem seria eu, mas o aluno hoje que estuda um autor, a primeira experiência de leitura dele é com um autor que fala em espartilhos, em mil réis, né, e tal. Então ele vai ler, por exemplo, o caso daquela escola lá de Colombo, né, que ganhou o Viva Leitura em 2014, a professora lia a Índigo com eles, né, que é uma escritora infantil juvenil, tem carro, tem celular, tem violência na obra dela. A Índigo veio na escola, quando eles mandaram um e-mail para ela.
Sim.
Veio na escola, aquela escola hoje é um laboratório de leitura, de experiência de leitura. Então, tem escolas que estão quebrando esse estigma da leitura assim, tão rigorosa e tal. Mas a tua outra questão é se a gente tinha uma leitura fora, né, da escola. E ela, sim, tem se dado muito como uma forma social coletiva. A última contagem que eu fiz tinha 15 coletivos de leitura em Curitiba. 15 coletivos.
Que se organiza na rede.
Que se organiza na rede. Aquele que só lê o Carolinas, eu sempre, quando eu vou falar o Capitulinas ou Carolinas, eu não sei, que elas leem mulheres, por exemplo. Ela tem a ideia, eu leio na esfera privada, mas os clubes de leitura são outro fenômeno do nosso tempo. Numa sociedade onde você está cada vez mais individualizado, onde as relações são superficiais, né, via internet e tal, a ideia de ter uma experiência, de estar numa mesa, ver o que o outro pensa, sabe? Eu acho que não é uma coisa ainda de massa, mas é um desejo que está se manifestando. Os saraus, a quantidade de saraus de poetas que tem em Curitiba é impressionante. Quando você vê que existe isso, o próprio slam, a batalha, que também está se formando aqui na cidade e já é um fenômeno em outros lugares do Brasil, que outra coisa não é, senão a poesia dita. E sem esquecer a música. O Teza, no livro dele, que é um Espírito da Prosa, maravilhoso, o livro que ele conta a formação dele de leitor, ele diz, a música substituiu um pouco a poesia. Então, o brasileiro é altamente musical. E quando ele está consumindo música, ainda que seja uma sofrência produzida num final de semana, numa casa lá em Goiânia, não importa. Ele está consumindo o imaginário poético. Ele está construindo o significado. Tal. Então, só para finalizar, Jefferson, esse pensamento, olhar o problema do livro apenas como aquela leitura do objeto livro, ou a leitura tal como a gente conhece na lógica escolarizada, é cometer uma grande injustiça contra o brasileiro. É transformá-lo numa coisa que ele não é, porque ele é altamente ligado, nós somos altamente ligados na palavra.
E você é um cara que vive da palavra, né? Você é um cara que escreve há tanto tempo, continua, apesar de não estar mais tempo integral no jornal, né? Mas continua escrevendo para o jornal. Como é que é a sua relação com o leitor? O que você aprendeu dessa relação do escritor com o leitor no teu tempo de jornal?
Bom, o jornalista é um operário que tem uma relação de amor e ódio com o leitor, né? E
depende do leitor para viver.
Depende do leitor para viver. Mas assim, o leitor é falado o tempo inteiro dentro de um jornal. Agora esse leitor gera...
É monitorado.
Monitorado, ele gera dados instantâneos, ele aparece do nada, do outro lado, lá numa mensagem. Mas, curiosamente, havia pouca, uma literatura muito fraca sobre o leitor, né? O leitor era visto de uma maneira... Isso é um discurso muito difícil de fazer, em poucas palavras, assim, de entender a relação da imprensa com o leitor. Mas digamos que é que em algum momento aquela hora que te dá um estalo, que você diz, não adianta passar pela vida lamentando o leitor que você tem. Né? Porque isso é uma tônica muito comum na imprensa. Né? Os leitores é que tá errado, o leitor é ruim, né? O leitor lê pouco, não tem referências, ele acredita no que diz a sua tia pelo WhatsApp. E tal. Mas e você tem duas escolhas. Ou ir embora do Brasil e procurar o leitor que você quer, né? Que também vai ser, esses dias eu vi um tipo de um porta dos fundos feito na Argentina e descobri que lá também tem obscurantismo, teoria da conspiração, sim, terraplanistas e tudo mais. Então, conclusão, a ignorância digital...
Está bem distribuída, né?
Pulverizada, está lá, está até num país que tem mais livrarias só na província de Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Você sabe disso, né? 1.700 livrarias só numa província. E nós aqui não temos isso no Brasil inteiro, né? Num país muito, muito maior que a Argentina, muito mais populoso, né? Mas digamos assim, você tem uma escolha. Você diz, olha, eu tenho que tentar entender quem é esse leitor, né? O que, que ele diz com aquilo que ele está dizendo? Entendeu? O que, que ele quer dizer com a agressão, com a não compreensão, com a captação de apenas um detalhe da informação que lhe interessava. Então, tem sido um exercício, né, contínuo de entender o receptor. Né? Por que, que as pessoas reagem X, Y ou Z, né? Antes de julgá-los como seres insuportáveis, conservadores...
Antes de fechar a porta.
Antes de fechar a porta. E eu digo para você, é um aprendizado delicioso, assim. Sabe, quando aparece um caso, assim, tem uma situação instantânea em que o público reagiu a uma determinada informação e você diz, bom, deixa eu entender por que as pessoas estão agindo... dessa maneira, né? Coletivamente, elas interpretaram assim, né? E o caso mais, assim, um caso que eu gosto de citar é por que, que o público do Big Brother que votou no Marcelo Dourado é o mesmo público que votou no Jean Willis? Por que um dizia que mataria um filho homossexual se tivesse e o outro era um homossexual declarado? Por que, que o mesmo público votou nos dois? Então ali você tem uma sociologia da leitura, embora é sobre um programa de TV, né? Você vai entendendo o imaginário brasileiro, né? E o Brasil não é para amadores, já dizia o Tom Jobim, né? O Brasil é um desafio contínuo, não é um país que se dá tão facilmente. Um outro critério nessa investigação, Jefferson, é nunca achar que o leitor é insensível. Eu acho que existe, sim, um grau de insensibilidade, isso vai existir em qualquer sociedade, mas eu acho que na sociedade brasileira tem o leitor impotente. Eu acho que muita gente não reage, eu percebo, muitos leitores não reagem a notícias importantes porque eles não estão sendo insensíveis, eles estão sendo simplesmente honestos. Tipo, eu não posso dar conta disso. Eu não tenho como dar conta disso porque no Brasil tudo é muito complicado. Uhum. Então, às vezes, ele não reage a uma notícia importante, ele não reage a um fato notável da vida brasileira, porque ele não sabe como se colocar,
como interpretar,
como dar resposta.
Mas não é mais, eu tinha a impressão de que é mais o contrário que acontece, que as pessoas interpretam qualquer coisa sem nem ler direito
eu acho que são duas vertentes.
Tem as duas coisas,
tem essa reação, né? Tem essa reação instantânea. Só que o que a gente tem que tomar é que a gente... Cuidado, que a gente acha, às vezes, que essa reação raivosa, né? Esses estudos de ódio na internet, principalmente e tal, ele parece que é uma parcela gigantesca. Mas você tem também uma grande parcela que foge desses ambientes tóxicos, né? Que é o termo que eles estão usando, e que silencia ou que migra para outros meios. Mas, muitas vezes, eu acho que a gente percebe que há um silêncio, é um silêncio por não compreender, entendeu? Por não saber que resposta dar para aquilo, né? E é uma maneira, uma régua saudável, pensar que as pessoas são mais impotentes do que insensíveis. Porque senão a gente começa a achar que o mundo é uma grande mancha...
Que se manifesta,
é,
né?
Uma grande mancha negra. Bom, não é da natureza humana, né? A insensibilidade total, né? Então, o leitor, o Eco, né, que era um semiólogo, né? Mas ele foi revolucionoso o estudo de semiologia quando ele entendeu que o leitor era um livro. Né? O leitor é um livro que se abre e que esse livro é complexo, tem vários capítulos ou uma caixinha, uma cômoda cheia de gavetas, que em alguns momentos, né, mas uma portinha aberta dessa gaveta pode ser fechada, pode ser aberta, né? Esse processo meio arquivístico que é o leitor, porque ele é uma soma de centenas e milhares de referências. Né? Ainda mais numa época ultramediática que nem a nossa, né? Nós somos expostos. Você pensa em alguém que leu Madame Bovary lá no final do século XIX, pensa em alguém que lê Madame Bovary hoje. Né? Eles são leitores de mundos completamente diferentes. Né? Quantas adúlteras, quantas mulheres, quantos movimentos.
O que significa fazer um adultério hoje?
Se sobrepõe à insatisfeita Emma Bovary, do final do século XIX, quando aquele livro dizia, bom, essa mulher era para ter se dado por satisfeita, mas não se deu, né? mas hoje os ruídos, as interfaces que a gente fala são inúmeras, né? Então, lógico que as respostas simplistas, inclusive para o problema dos leitores, da ausência dos leitores, elas são perigosas, porque elas têm um grande grau de injustiça e de ingenuidade.
Muito bem, já que você mencionou Madame Bovary, vamos fazer um ping-pong aqui para a gente encerrar, então. Um livro da sua infância.
O livro da minha... Olha, isso é engraçado, né? Que o livro da minha infância, não tem um autor, inclusive, né? Que foi a história de... Até escrevi esses dias uma crônica sobre isso. A história de Santa Bernadette de Subiru. Que eu ganhei em quadrinhos quando era criança. Mas, digamos assim, uma obra um pouquinho mais adulta foi o Menino do Engenho, do José Lins do Rego, que eu li escondido.
Por quê?
Porque eu sou filho de imigrantes, né? E tem aquela ideia que ler era para estudar. E aquela coisa de ser jogado no sofá agarrado com um livro, boa coisa não era. Eu era comerciante e tal, logo ia lá e puxava a gente por trás do balcão, né? E eu lembro que eu me tranquei num quarto para ler o Menino do Engenho, depois eu li o Moleque Ricardo. Eu gostei muito da obra do José Lins do Rego, né? Ainda com 10, 11 anos, né? E foi muito bacana, mas a ideia da leitura proibida, né? Que é uma conversa à parte, né? A leitura proibida, ela é muito forte, inclusive na vida brasileira, né?
Sim.
Na vida brasileira...
O que resgata um pouco, essa, a gente não falou sobre isso, né? Mas a ideia de que a leitura envolve um certo perigo aí, né? Um risco.
Justamente porque tem um discurso contrário, né? Que alguém tem que dizer para você o que você deve ou o que não deve ler, né?
E falando então desse risco, desse perigo, um livro que mudou a sua vida?
Olha, Eu sempre cito, já estou virando bala zequinha com essa história, o Diante da Dor dos Outros, na compreensão do leitor, é um livro da Susan Sontag, o ensaio final da vida dela, né? Quando ela diz que pede desculpa por ter achado que as pessoas eram insensíveis. E isso, para mim, é um filtro importante, para mim. Acreditar de que, não duvide que o leitor, que é quem eu estudo, é alguém que está sensível com o mundo. Senão você não vai dialogar com ele se você achar que ele é a pior pessoa do mundo. Um outro livro foi o Menos Que Um, do Joseph Brodsky, né, que é um ensaio sobre a vida dele na antiga União Soviética. Nesse livro, além da infância do Brodsky, a maneira como ele vai se formando como intelectual, ele era um dissidente, né, da União Soviética, tem a história da Anna Akhmatova, né, que é a poeta que vivia presa na Sibéria e guardava os poemas escondidos, né, dentro do seu corpo, tal. Isso é um livro que me marcou muito, assim. Eu acho que eu diria, se eu fosse levar para uma ilha deserta, levaria esses dois. E também um outro livro que muita gente acha engraçado quando eu digo, que é daquela trilogia do Fernando Gabeira, né, o que é isso,
Companheiro, Crepúsculo do Macho,
fugiu o nome do outro, terceiro, mas o Crepúsculo do Macho foi um livro que eu li já na juventude E para mim foi muito legal, assim...
Sensacional.
Eu tenho uma antipatia, digamos, ou um pé atrás com o que é isso, companheiro, porque a história da resistência à ditadura na década de 60 é um fetiche, um fascínio, e ele desdenha, né, daquele momento. Mas o Crepúsculo do Macho, eu acho que, na ideia de como os meninos são formados, né, a construção da masculinidade, aquele livro é um livro que diz, assim... Para que serviu ter pegado em armas? É quando ele diz, foi para ter conseguido um ursinho num parque de diversões para uma namorada. Né? E ele vai desconstruindo essa ideia do poder, da aparência, de uma política que não passa pelo sensível, né? Pela igualdade. Então, esse livro, na época que eu li, ele foi assim, um passaporte... talvez por uma juventude mais livre, mais libertária, assim, uma tentativa, pelo menos, né? Então eu teria que levar os três, né? Você não perguntou da Ilha Deserta, mas aqui é meio
você vem
clichê.
Com dois, três.
É, né? O clichê, né?
E um livro que você acha que todo mundo deveria ler hoje? Um livro para esse momento.
Deixa eu pensar... Olha, eu tô lendo O Escravidão, do Laurentino Gomes, e eu vou dizer para você, é um livro, assim, longo, são três volumes, né? É redundante em alguns sentidos, né? O sentido de que ele tá... O Laurentino não tá escrevendo para o cidadão comum, né? E é muito comovente o livro. É muito comovente no sentido de que ele é um jornalista, fazendo esse trabalho cívico, assim, cívico no sentido menos militarista da palavra, né?
De nos dar uma perspectiva viva do que é.
Perspectiva de um problema real que nós temos que enfrentar. Ele abre o livro, só para você ter uma ideia, ele podia ter começado pelas pesquisas, ele está 6 anos pesquisando, ele abre o livro chamando a atenção para como esse fato está tão presente na vida da gente. E ele está dizendo o que ele já disse, não só ele, Lili Schwartz também, que é outro nome, mas eu acho que a Lili Schwartz talvez seja muito
mais acadêmica,
sofisticada, né? para todo mundo, aquele Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, que agora ela relançou em separado, né? Ela tinha lançado antes já, e o Dicionário da Escravidão, e a biografia do Lima Barreto. Mas esses autores, mas vamos pegar o Laurentino como... Está dizendo, cara, vamos enfrentar vamos enfrentar a escravidão, o que aconteceu aqui, nós vamos enfrentar todo o resto. Se a gente não conversar sobre isso, não vamos conseguir conversar decentemente sobre mais nada. E eu estou muito impressionado com o livro, não que ele seja melhor do que esses livros que deram grande fama para ele, talvez ele nem vá ter o êxito editorial do 1808, mas é o livro que você diz, é aquela hora que o cara diz, eu tenho que fazer isso.
Minha contribuição.
Eu tenho que fazer isso. Eu não posso, eu, Laurentino, não. Então eu acho que é um livro que hoje eu gostaria, se alguém dissesse que livro você deve ler, eu diria, leia Escravidão, do Laurentino, e vá com ele nesse debate e abrace esse debate, porque a gente tem que fazer isso agora, entendeu?
Muito bem. Então vamos encerrando aqui a nossa conversa, né? Eu agradeço muitíssimo ao jornalista e professor José Carlos Fernandes, que esteve conosco.
Eu que agradeço.
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Até, um abraço.